sempre, é 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartorito, sigo com você até às 5 da tarde e, como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. Vale do Jequitinhonha, Juventude, Participação Política e Cidadania é o tema do 8º Seminário Visões do Vale, viabilizado aí pelo programa Polo Jequitinhonha, por meio da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. O evento começou em Turmalina, em Minas Gerais, no interior do estado, no dia 5 de setembro, e tem sua segunda etapa realizada amanhã aqui na UFMG, no campus Pampulha. E quem conversa com a gente agora sobre o assunto é o coordenador do Seminário Visões do Vale e professor de Sociologia da Educação na UFMG, João Valdir Souza. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Express 104,5.
Muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes.
O prazer é nosso. Professor, a gente falou um pouquinho sobre o que é o Seminário Visões do Vale, já é a 8ª edição, mas explica um pouquinho para os nossos ouvintes aí o que é o seminário, qual que é a linha dele.
O Seminário Visões do Vale, que já está na 8ª edição, tem o propósito de colocar em debate os temas tanto dos projetos de pesquisa quanto dos projetos de extensão que são desenvolvidos lá no Vale do Jequitinhonha. E nessa 8ª edição, nós escolhemos a temática da juventude. Ou melhor dizendo, das juventudes, já que não há uma única juventude. E a organização, a escolha dessa temática veio em função da comemoração dos 30 anos do Festival da Canção em Turmalina. É um festival da canção que existe, né, em praça pública, e como já existe há tanto tempo e a juventude é um público que está sendo presente nesse festival, nós juntamos o evento Festival da Canção em Turmalina com o evento Visões do Vale para discutir os significados tanto do campo da cultura, quanto da cidadania, quanto da participação política, para pensar as condições desses jovens no Vale, em Minas, no Brasil e no mundo hoje.
Professor, e quem são as pessoas que estão participando aí do seminário?
As pessoas que participam são representativas dos diversos segmentos, principalmente professores universitários, também de agências públicas do Estado e da União, E também representantes de entidades locais, isto é, entidades lá do Vale do Jequitinhonha, como, por exemplo, o Centro de Agricultura Alternativa Vicente Mica, que é membro, parceiro importante do Fórum do Vale do Jequitinhonha, que reúne entidades, as mais diversas, partidos, movimentos sociais, sindicatos, associações, organizações não governamentais, então essas associações que têm alguma militância na região, algum representante deles participou do evento lá e participará também aqui em Belo Horizonte amanhã.
Professor, no início da entrevista o senhor falou sobre juventudes e não uma juventude. Esse erro é muito comum, as pessoas falarem em uma juventude como se fosse uma coisa só?
Tem sido comum a gente se referir à juventude, e é exatamente porque nós fazemos uma leitura diferente desse juventude no singular, é que temos chamado a atenção para falar das diversas juventudes. Porque não é a mesma coisa ser jovem numa cidade grande, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, numa cidade pequena do interior e, muito menos, numa região rural. Quais são as condições objetivas de vida desses jovens nesses diferentes lugares? Mas mesmo se nós pegarmos uma cidade grande como Belo Horizonte, São Paulo ou Rio ou qualquer outra grande cidade do mundo, nós vamos observar que os modos de ser jovem, os modos de viver a juventude não são os mesmos entre as pessoas a quem nós atribuímos essa caracterização. Isto é, aqueles que estão ali entre os 14 e os 30 anos aproximadamente. Esses jovens são diferentes pelo pertencimento de classe, pelo pertencimento racial, pelo pertencimento a um grupo específico, uma tribo, por exemplo. Então, cada um deles, pertencendo a um agrupamento diferente ou sendo identificados de modo diferente não pode ser tratado como se fosse a mesma coisa.
Bom, agora são 3 horas e 38 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com o coordenador do seminário Visões do Vale e professor de Sociologia da Educação na UFMG, o João Valdir Souza. Professor, a primeira etapa do Visões do Vale aconteceu em Turmalina, aí, a gente comentou no interior do estado. Fala um pouco sobre essa etapa, quais foram os frutos gerados aí nesse evento?
Nós fizemos essa primeira etapa lá em Turmalina e uma das questões importantes que nós discutimos, já que a temática era juventude, participação política e cidadania, uma discussão importante que nós fizemos foi exatamente acerca dos direitos humanos, principalmente tomando a constituição histórica desses direitos. E um dos elementos importantes dessa reflexão é que direito não é um dado, direito é uma conquista. E essa conquista necessariamente precisa ser posta, ser vista como ponto da pauta dos movimentos sociais nos diversos momentos da história. E se nós olharmos para o Brasil recente ou para o modo como no mundo recentemente, nos dias de hoje, eclodem esses movimentos, nós podemos identificar o momento atual como um momento de efervescência, um momento em que, no mundo todo, os jovens estão exatamente reclamando seus direitos. O direito à educação, o direito à saúde, o direito a um transporte público de qualidade e, principalmente, o direito de viver livremente na cidade.
E, na opinião do senhor, o que, que faz que hoje o mundo todo, os jovens estejam aí lutando, digamos assim, ao mesmo tempo por esses direitos?
Provavelmente porque houve um esgotamento das agências públicas institucionais tradicionais, isto é, o Estado contemporâneo, como nós o conhecemos, ele não tem dado conta de atender não só os jovens, mas a população em geral nas suas demandas. Esse cansaço de uma expectativa de resposta do Estado que não vinha, esse caso parece ter se manifestado nos grandes movimentos que nós conhecemos e o Brasil é exemplo disso. É um sinal importante de que essa juventude nunca dormiu, para usar um termo muito usado, né? O Brasil acordou e tal, alguns dizem, na realidade os jovens dormiram. Eles não tinham tido a oportunidade de se manifestar com tanta visibilidade como agora. Então, ir para a rua e chamar a atenção das nossas autoridades para essas demandas é um dos modos como esses jovens têm revelado a sua participação política, uma participação política cujo norte é essa conquista da cidadania.
Professor, e os jovens do Vale do Jequitinhonha atuam politicamente na região? Muito, pouco? Quais grupos que costumam atuar?
É difícil ter um termo geral ou genérico para caracterizar esses jovens. Existe uma parcela dessa juventude que está organizada, e eu disse que o Fórum do Vale do Jequitinhonha e o Fórum do Norte de Minas é uma das principais agências dessa manifestação. Eles estão em sindicatos, estão pouco em partidos, alguns em organizações não governamentais, mas a maioria deles se manifesta principalmente em torno da luta por direitos civis. Jovens que se entendem a sua condição como periférica, por exemplo, os homossexuais, os negros. Então, esses têm se manifestado, mas de modo geral nós percebemos um acanhamento. Quer dizer, nós conseguimos identificar grupos organizados em torno de alguns direitos, mas um balanço geral para a região é que há um certo acanhamento. A nossa avaliação hoje é de que esse movimento já foi mais intenso, por exemplo, nos anos 80 e até meados dos anos 90. Por isso mesmo, o nosso seminário aponta para a necessidade de se encontrar tentativas de mobilização, encontrar novos eixos orientadores da luta desses jovens e, principalmente, algo que possa apresentar-se num horizonte como o meio de permitir, então, a organização dos debates, das discussões, e algo que possa sinalizar mais claramente os motivos de uma luta.
Professor, em meio a essas manifestações que tiveram recentemente aí no Brasil, ainda estão acontecendo, tiveram manifestações na região do Vale de Jequitinhonha?
Não é do meu conhecimento que tenha havido manifestações organizadas ou de maior relevo. Mas nós sabemos, sim, que principalmente na cidade de Itaú, em Araçuaí, em torno do movimento cultural, há diversos grupos de teatro, em Padre Paraíso, em Jequitinhonha, em Almenara, né, em Medina, no caso de Diamantina, né, cá no Alto Jequitinhonha, então tem havido, sim, algumas manifestações. Não tem a visibilidade que tem os movimentos de rua das grandes cidades.
Professor, e para finalizar, e falando sobre esses movimentos de rua das grandes cidades, tem tido mais visibilidade, na opinião do senhor, qual que seria assim, a previsão aí para os próximos tempos, digamos assim? Quais os dobramentos que esses movimentos, essa visibilidade que esses movimentos estão tendo, podem levar?
É difícil ter clareza dos desdobramentos, mas a avaliação que eu faço é que aquilo que caracteriza o movimento, isto é, a negação, a rejeição às agências institucionais de organização, né, as agências institucionais tradicionais, melhor dizendo, partidos, sindicatos, o próprio Estado. Então, se uma das características do movimento é a rejeição a essas agências e a busca de um movimento chamado de horizontal, a minha análise é a de que o movimento pode não ter fôlego muito longo, porque é legítimo que eles rejeitem essas agências institucionais tradicionais, mas se não forem constituídas outras agências que possam canalizar algumas dessas demandas, o movimento pode se perder na diversidade das demandas e não encontrar um eixo orientador que dê conta de vida longa a ele. Ele corre um sério risco de esvaziar-se por falta de uma pauta mais claramente definida e de agências institucionais que permitam dar vazão a essa pauta.
Certo, professor, muito obrigado pela participação aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com o seminário Visões do Vale. Muito obrigado, boa tarde.
Ok, e convido a todos para amanhã no auditório do CAD1 da UFMG. Ao longo de todo o dia continuaremos a discussão sobre as juventudes do Vale do Jequitinhonha.
E o seminário é aberto ao público?
O seminário é aberto ao público, perfeitamente.
Certo, professor. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde. Tchau.
Bom, acabamos de conversar aí com o coordenador do 8º Seminário Visões do Vale, professor de Sociologia da Educação aqui da UFMG, o João Valdir Souza. Nós falamos sobre o seminário, que terá a segunda etapa realizada amanhã, a partir das 9 da manhã, no Centro de Atividades Didáticas da UFMG, no Campus Pampulha, e também sobre a participação dos jovens, participação política dos jovens nas manifestações que aconteceram recentemente aí no Brasil e no mundo todo. Para saber mais sobre a programação do seminário, acesse o www.ufmg.br/polojequitinhonha, tudo junto.